agora vamos conversar com a Vanessa Alves de Andrade. A Vanessa é gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Vila Velha. E Vila Velha começa amanhã, neste sábado, uma grande campanha de vacinação antirrábica. Vacinação aí contra a raiva para cães e gatos. Olá, Vanessa. Muito bom dia.
Bom dia, Leandro, bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes.
Vanessa, olha, a gente tem muitos ouvintes aí que tem seus bichinhos em casa, cães, gatos, o Cacá aqui mesmo, ele ama o cachorrinho que ele tem em casa. Como é que o pessoal tem que fazer aí se os bichinhos ainda não estão vacinados, né? Primeiro, qual é a importância de que eles sejam vacinados aí com a antirrábica?
Então, Leandro, a vacinação antirrábica é uma vacina de extrema importância, que ela previne não só a doença, né, no animal, no seu cãozinho, no seu gato, como também previne que um desses animais possa adquirir o vírus e transmitir para o ser humano, né? A gente tem que lembrar que a raiva é uma doença zoonótica, uma doença que o animal, o cão, o gato, né, pode estar transmitindo para o ser humano. E é uma doença, infelizmente, né, quase, que a gente chama quase 100% fatal quando a pessoa adquire, o animal adquire, porque a gente só tem 4 registros no mundo inteiro de pessoas que sobreviveram, né, após adquirirem um vírus da raiva. Então, assim, a prevenção sempre é a melhor medida, né, porque depois que realmente acontece, é aí só mesmo um milagre para salvar aí seu animal e até mesmo o ser humano. Então, é uma doença, é uma vacina que a gente nunca pode deixar de estar dando no animalzinho de estimação. Lembrando que ela tem que ser feita anualmente. Então, todo ano, se seu animal já tem mais de um ano que não tomou vacina, já está na hora de tomar sua vacina.
Eu ia perguntar sobre idade mínima. Tem uma idade mínima a partir da qual o animal tem de ser vacinado ou já pode ser, como dizem, quando ele já ainda é bebê?
Não, tem uma idade mínima sim, Leandro, porque isso depende, né, do organismo do animal responder à presença ali, né, do vírus na vacina. Então, assim, a idade mínima de cães e gatos é a partir de 3 meses de idade. Antes disso, aí a gente não vacina o animalzinho, não tem a necessidade e ele também nem vai responder bem a essa vacina.
Agora, Vanessa, fala um pouquinho pra gente como que vai funcionar essa campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Vila Velha. Os horários, os locais, começa amanhã, mas até quando vai essa campanha?
Isso mesmo, Leandro. Então, amanhã nosso primeiro dia day, né, que a gente chama em Vila Velha devido à extensão do município, né, a quantidade de bairros, a gente vai estar dividindo a campanha em 3 sábados. O primeiro sábado é agora dia 16. E nesse sábado a gente vai atender os bairros que a gente chama das regiões administrativas 1 e 2, que compreende ali a Praia da Costa, Itapuã, Glória, Soteco, né, Araçás, Ibis, Jardim Colorado, Jardim Azteca, Jockey. Então toda essa região a gente vai estar amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, em cada um desses bairros vai haver um posto volante. Né, a gente já está divulgando aí nas mídias, nas redes sociais da prefeitura, os locais dos postos em cada bairro. E aí a gente vai seguir para o próximo sábado, dia 23. Aí a gente já vai compreender os bairros aqui do Grande Aribiri, Santa Rita, Alecrim, vai pegar Grande Cobilândia, Jardim Marilândia, Rio Marinho, Santorquato, Alvorada. Então, assim, as pessoas que moram nesses bairros não precisam se preocupar em levar seu animalzinho amanhã. Pode aguardar o sábado, dia 23, que a gente vai estar nesses bairros também. E o último dia, dia 30, a gente vai estar lá na Grande Terra Vermelha. Então, a gente vai pegar os bairros da Barra do Jucu até lá na divisa, né, com Nova Ponta da Fruta, e vacinando ali os animais todos daquela região.
Olha só, tem alguns ouvintes aqui fazendo perguntas, Vanessa. O Thiago está perguntando se uma gata que está grávida pode vacinar.
Então, Leandro, não existe. Nossa vacina fornecida pelo Estado, é uma vacina importada. né? É a vacina Rabicin, a mesma que ela é aplicada nas clínicas veterinárias particulares. Ela é uma vacina extremamente segura, não existe nenhuma contraindicação para animais no cio, animais amamentando ou animais, né, gestantes. A única observação que a gente faz para animais gestantes não é por conta da vacina, é por conta do estresse que o animal pode sentir no dia, na hora lá, né? Então, assim, às vezes, se é uma gata, uma cadela que não está muito acostumada com movimento, sair na rua, talvez com o movimento da rua, com outros animais ali no entorno, ele acaba ficando estressada. E aí, a gente, lógico, numa gestação, a gente evita o estresse do animal. Agora, com relação à vacina em si, ela é extremamente segura, não existe nenhuma contraindicação.
Legal, Vanessa. Agora, uma dúvida também. É, você estava falando que tem que renovar essa vacinação contra a raiva anualmente. Tem muitas Isso. pessoas que, às vezes, adotam ou pegam, né, um cachorro, um gato que encontraram na rua. Qual que é a orientação nesses casos? Já é bom, você não sabe do histórico, né, daquele bicho, se ele recebeu já alguma vacina e tudo mais. Qual que é uma orientação nesses casos? É bom buscar a vacinação imediatamente?
Sim, sim, né? Qualquer animal adotado que você não tenha o histórico dele, né? Seja ele, você adotou no abrigo, né? Às vezes tem adoções em redes sociais, ou às vezes mesmo pegou um animal na rua, assim, é assim, a primeira medida realmente é fazer o esquema de vacinação no animal. Você não tem o histórico, você não tem nenhum protocolo daquele animal, né? Então, o mais recomendado é fazer a vacinação daquele animal. Então, independente de você saber ou não do histórico dele, né, é melhor vacinar.
Certo, nós estamos conversando aqui com a gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Vila Velha, a Vanessa Alves de Andrade. Vanessa, o nosso ouvinte aqui, Isaías, ele está perguntando a respeito de castração. Ele está perguntando se tem, ele está falando que outras prefeituras têm esse serviço, mas Vila Velha não. Tem alguma previsão de Vila Velha oferecer esse serviço de castração animal?
É, Leandro, ainda o município de Vila Velha realmente ainda não existe, né, o projeto para castração, né, ainda vigente, em vigor. Mas existe sim, através da coordenação de bem-estar animal, já existe uma proposta para que Vila Velha também comece a fazer a castração social, sim.
Outro ouvinte aqui, o Eduardo, está perguntando, né? A senhora falou aí a respeito dos bairros e tudo mais, ele falou aqui, está perguntando sobre São Torquato. Tem a data certinho de quando vai ser para lá,
sim,
Vanessa?
Sim. São Torquato é dia 23, no próximo sábado, tá? E vai ser lá em frente ao MEF Jairo Matos.
Legal, tá dado o recado aí então, Eduardo. Para a gente fechar aqui, nosso ouvinte, o Suami, está perguntando se dá para descobrir pelos sintomas se um animal está com o vírus da raiva. Tem algum sintoma mais preponderante, Vanessa?
Sim, sim, né? Existe sim. Então, animais, né, suspeitos de raiva são animais que normalmente ele não consegue, é um vírus que ele acomete a parte neurológica do animal. Então, sim. Tudo ligado, né, à parte neurológica do animal fica comprometido. Então, ele tem uma incoordenação motora, ele não consegue se locomover, ele não consegue deglutir, engolir, porque a musculatura dele trava. Então, ele para de beber água, ele para de se alimentar, ele começa a convulsionar, ele tem intolerância ao sol e ao vento. Então, assim, é um animal que nunca vai ficar correndo pelo quintal, ele vai estar sempre dentro de algum buraco, escondendo, debaixo de alguma caixa, alguma coisa que ele inibe ele um pouco, a iluminação e o vento, né? Mas, principalmente, o animal para de se alimentar, ele para de comer, para de se locomover, ele começa a ter várias convulsões. Às vezes a pessoa fala assim, meu cachorro ficou bravo da noite para o dia, agora ele está atacando as pessoas aqui na família. Isso não é um animal suspeito de raiva, né? A pessoa tem que pensar o seguinte, qual a alteração no ambiente que houve? Esse animal, ele fica sempre preso, ele fica muito confinado, às vezes é um estresse do animal. Agora, se ele está correndo no quintal, avançando nas pessoas, ele ainda está se locomovendo, né? Então, ele ainda está latindo. Não é um animal suspeito. efeito de raiva. É um animal que realmente está passando por algum estresse ou às vezes até está sentindo alguma dor e o animal ele não fala, né? A forma que ele se comunica, está sentindo uma dor, ele vai morder, não vai aceitar o toque, às vezes ele vai sentir dor ao toque, né? Mas não é o caso de um animal suspeito de raiva. Realmente, o animal suspeito de raiva, ele fica muito prostrado, né? Sem se alimentar, sem beber água, convulsionando, né? A gente fala assim, aquele cachorro que baba, por quê? Como ele não consegue deglutir, ele saliva muito, né? E sempre se escondendo, vai estar provavelmente longe do sol ou do vento.
Eu ia perguntar a respeito da transmissão para as pessoas. Ela se dá só pelas mordidas? E quais são as consequências para a pessoa que acaba sendo mordida por um cachorro com raiva?
Isso, então, Leandro, realmente a transmissão ela tem que ser necessariamente através da mordida ou da arranhadura, no caso de gatos, né, dos felinos. E aí, a primeira medida que a pessoa que é vítima, né, desse tipo de agressão, ela tem que fazer é procurar a unidade de saúde do seu bairro, né, de sua referência. A unidade de saúde, ela tem um programa de profilaxia da raiva, e essa pessoa ela vai ser atendida por uma enfermeira que vai avaliar o tipo de agressão, o grau da agressão, e aí seguir o protocolo do Ministério da Saúde, que aí vai caber ou a observação do animal num período de 10 dias ou a administração da vacina, né? Então, essa avaliação ela tem que ser feita pela enfermeira, então por isso que a pessoa tem que procurar a unidade de saúde.
Para finalizar aqui, Vanessa, a gente está numa campanha aí de vacinação contra a Covid-19, né? Então a gente tem falado muito a respeito de metas, né, que os governos têm assim, para uma volta mais à normalidade, de termos 80%, 90% pelo menos da população com vacinação completa. No caso dos animais, vocês têm uma meta ou tem também um número que possa dar mais segurança, né? Uma porcentagem aí que possa diminuir bem a cadeia de transmissão? Qual que é o objetivo aí de vocês em Vila Velha?
Sim, sim. Existe uma meta, sim, Leandro, em Vila Velha já há alguns anos, né? Já, consequentemente, já mais ou menos 10 anos, a gente consegue sempre bater essa meta que é repassada pelo Estado para garantir realmente o controle do vírus antirrábico dentro do município. A gente sabe que é inviável a vacinação de 100% da população, então o Ministério da Saúde preconiza 80% da população canina. Então a meta para Vila Velha este ano é de vacinarmos 32.500 cães, né? E para sábado agora a nossa estimativa é de vacinar 10 mil cães.
Legal, então Vanessa, dê aí o recado final, convide aí os donos de animais domésticos, cachorros, gatos, para comparecerem aí, vamos vacinar todos eles.
Isso mesmo, Leandro. Então, peço aí aos ouvintes para prestarem atenção, né, se informarem, buscarem aí as redes sociais da prefeitura para localizar o posto de vacinação no seu bairro, não deixar perder esse dia, né, que é tão importante e vai ser um dia que vai estar no seu bairro, vai estar mais próximo, é mais fácil a locomoção em vocês, lembrando de respeitando o horário, né, de 8 a 5, não deixe para a última hora, que às vezes pode, né, haver uma fila mais extensa, pode haver briga entre animais ali, porque acaba tendo estresse os animais, então procure levar seu animal ao longo do dia para evitar, né, que esse animal fique desprotegido e também você perca. Mas caso ainda exista a impossibilidade dessa pessoa neste dia estar levando seu animal na vacinação, na campanha, na unidade de vigilância de zoonoses, durante todo o ano, de segunda a sexta, a gente fica aqui vacinando os animais de 8 da manhã às 4h30 da tarde. Então, teve algum probleminha no sábado, não conseguiu levar seu animal, pode trazer ele na segunda-feira que a gente está aqui para vacinar.
Muito obrigado, então, a Vanessa Alves de Andrade, gerente aí da zoonose de Vila Velha. Um bom trabalho para todos vocês e boa campanha de vacinação.
Obrigada, Leandro. Obrigada, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes.